Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano, muito bom dia a todos que estão com a gente.
Tá legal, estamos aí, vamos conversar. Hoje tem Vasco e Flamengo, né, pelo Campeonato Carioca, a Samara torce pro Vasco da Gama. Vamos ver se a Samara tá animada aí pro jogo de hoje, né, Samara? Tá animada?
Dureza, eu sei que é dureza.
Isso aí foi a Isaura, viu, ô Samara?
Ela tem razão, Isaura, tô contigo.
Bem, a Samara vai falar aqui, vamos falar agora de pandemia, né, Samara? Porque realmente a gente, claro, a gente tenta descontrair um pouco, né? Mas a pandemia tá aí, né? A pandemia não acabou, gente, apesar aí do relaxamento das medidas como uso de máscaras em várias localidades. E como é que estão os números aí da pandemia, Samara?
Pois é, vamos aproveitar enquanto eles estão bons, Adriano, porque por enquanto é boa notícia, né? Pelo menos para o Brasil. Os dois gráficos são de queda já há várias semanas. A média móvel de morte, por exemplo, ela voltou a ficar abaixo da marca de 400 pela primeira vez desde o final de janeiro, desde o dia 26 de janeiro. Então, hoje, o Brasil tem uma média de 388 mortes por dia. Esse número foi da última semana, né? Então, diariamente, essa é a média que o Brasil perde de vidas por Covid-19. E a média móvel de novos casos ficou em 41.044. Novos casos também por dia na última semana. Uma variação de queda de 19% em relação aos 14 dias. A queda da média móvel de mortes, Adriano, foi de 24%. Já vejo aí uma queda já um pouquinho menos acentuada, né, do que a gente vinha acompanhando, sempre na casa dos 40%, às vezes até 50%. Mas, enfim, ainda são dois gráficos bons para a gente, né? Tendência de queda. E a vacinação é que está precisando de um up, vamos dizer assim. Por enquanto, o Brasil está com 73,6% da sua população total vacinado com duas doses ou a dose única, né? Que é a vacinação fechadinha. Mas ainda é um número que precisa avançar muito, Adriano, a vacinação.
É verdade, a gente está aí meio que estacionado, né, nessa faixa aí dos entre 70% e 75% da população há várias semanas, não passa aí desse percentual, então é importante o pessoal correr atrás da vacina que está à disposição. A gente lembra que no começo da vacinação, no começo do ano passado, não tinha vacina para todo mundo, pelo contrário, a vacina era em pouca quantidade, mas agora há vacina à disposição da população nos postos. Agora vamos falar, Samara, porque da pandemia na Ásia, na Europa, porque aqui no Brasil, como você disse, nós temos números que são bons, né, depois de um bom tempo, né, são números bons, mas a pandemia está preocupando na Ásia e na Europa.
Pois é, Adriano, esse é um dos grandes destaques hoje em várias agências. E o G1 traz justamente esse destaque para a gente entender o que está acontecendo por lá. Então, depois de um período de flexibilização nas medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus, diversos países europeus e asiáticos estão registrando um aumento considerável de casos da doença, o que desperta novamente aquela preocupação sobre o ressurgimento de uma nova onda da Covid, que é o que a gente menos quer, é ouvir falar em nova onda. Mas, por enquanto, os especialistas eles apontam três fatores, pelo menos, agindo junto para que isso aconteça na Ásia e na Europa. Primeiro, a gente vê que há uma estagnação da cobertura vacinal. Muitos países europeus até nem têm tradição de vacina, né? A gente vê que há talvez uma dificuldade maior para eles entenderem isso, né? A importância de uma vacina. E também, grandes países fizeram muitas flexibilizações sanitárias. E isso tudo, a população foi cansando também, então o próprio comportamento, a mudança do comportamento da população também é outro fator que vem explicando essa questão desse ressurgimento de casos. Então, por exemplo, na Alemanha, o número de casos diários passou de 67 mil no comecinho de março, no dia 6 de março, e chegou a 237 mil no dia 11. Então, é praticamente uma semana, né? Foi um salto de 67 mil para 237 mil novos casos diários, isso na Alemanha. Isso faz com que o país tenha hoje a maior incidência de casos na Europa. E a agência AFP complementa que a China, por exemplo, confinou ontem mais de 30 milhões de pessoas. Ao menos 13 cidades chinesas estão com um fechamento total de novo. E várias com fechamento parcial. Isso tudo é um alerta, né? Porque uma das coisas que eles estão monitorando lá é o avanço de uma sublinhagem da Ômicron. É uma linhagem chamada de BA.2, né? Aqueles números que a ciência costuma dar, né? Numéricos, letras e números para essas variantes. E já se sabe, infelizmente, que ela é mais transmissível do que a Ômicron, que hoje ela prevalece aqui no Brasil, por exemplo. E falar em Brasil, né? O que, que isso tudo tem a ver com o Brasil? É, por enquanto, um alerta, porque a gente vê que acontece na Europa às vezes, aliás, sempre, né? Na verdade, na pandemia, sempre teve algum efeito por aqui. E segundo a Folha, né, o portal Folha de São Paulo, o portal UOL, no Brasil, essa variante já foi identificada em pelo menos 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina. E segundo o painel de variantes da Fiocruz, né, são os registros, esse é a fonte dessa informação, mas o Brasil tem sequenciado poucas amostras, o que já aponta para uma defasagem nesses achados. Então, esse é o ponto, Adriana. A gente está de olho, de novo, no que acontece na Europa e na Ásia, e o Brasil está em total alerta para acompanhar isso e ver o que, que vai acontecer por aqui.
Ok. Samara Sadek, muito obrigado, viu? Agradecemos muito a sua participação. Bom dia para você e até amanhã.
Até amanhã, Adriano. Bom dia a todos.